O objetivo principal desse projeto, ele nasceu com esse objetivo, né, Menta? É contribuir para o empreendedor.
Boa noite, estamos iniciando mais um Diálogos Fantásticos e o convidado de hoje é Sandro Magaldi, meu amigo CEO que está à frente do meusucesso.com e que tem uma larga experiência na carreira de educação executiva, tendo trabalhado no grupo HSM, tendo sido professor da ESPM, tem livros publicados, um blog em que ele produz conteúdo sempre com frequência sobre vendas, liderança e novos negócios. Obrigado, Sandro, por estar conosco aqui nessa noite.
Prazer é meu, Menta. Eu sempre tenho me sinto muito honrado em ser lembrado por você nos seus projetos, a quem eu admiro demais. O Menta, eu já falei, é uma das pessoas mais queridas que eu conheço nesse negócio, um dos caras mais comprometidos com o desenvolvimento humano. Então, sempre que você precisar, você me chama que eu estou aqui.
Legal, Sandro. Obrigado aí. Tu sabe que a recíproca é verdadeira, né? A gente se conheceu quando o meu sucesso foi criado, né? Eu não conhecia o Sandro, mas eu vi no ar e aí eu fui na minha rede procurar alguém que conhecia ele e apareceu o Marcel Giraldini, que é meu sócio e meu amigo também, que nos prontificou e desde lá eu tenho contribuído também da forma como eu posso no projeto. Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho dando essa visão, né, Sandro, de como está o meu sucesso.com. São 3 anos agora, não é isso?
Exatamente.
Tá, tá. Eu acho que eu pesquisei agora por conta do Start. Junho, né? Ou julho ou agosto que está completando 3 anos.
Eu estava pensando, são 3 anos agora mesmo. É que o projeto, quando ele começou no plano, quando a gente começou a história, foi em outubro. Mas a primeira aula foi em agosto. E nós fizemos uma abertura do projeto em julho. Exatamente, nós estamos completando 3 anos do projeto, né, Menta? E nós começamos ele do 000, né? Era só uma ideação. E a gente tinha essa ideia de contribuir com o empreendedor. A ideia original foi do Flávio Augusto da Silva, né? Fundador da WhatsApp, do Geração de Valor, fundador também do meusucesso.com. Ele me convidou para nós fundarmos juntos esse projeto. Só tinha ideação, começou em outubro, nós colocamos no ar em julho. Então faz 3 anos agora, Menta. Aí é um projeto que me. É um projeto que me. Que me ele me, me. É muito gratificante. Eu me sinto muito pleno com o projeto. Sobretudo pelo valor que a gente cria para as pessoas, né? Uhum. Sabe, Menta, eu creio que eu comentei com você essa metáfora, né? É como se eu fizesse, nós estivéssemos numa ilha e a gente tem aquela garrafinha, e a gente coloca uma mensagem na garrafa, né? E joga a mensagem da garrafa no oceano. E não sabe exatamente onde essa garrafa vai atingir, quem ela vai atingir e qual é o alcance e amplitude da mensagem, né? Então é assim que eu me sinto sempre no meu sucesso e percebo que essa garrafa com essa mensagem, está chegando cada vez a mais pessoas, o que me dignifica muito, me deixa muito satisfeito, né, com essa iniciativa.
Não, eu acho que vale registrar aqui também, só nessa introdução, né, já que o objetivo hoje da conversa do Sandro é a gente tentar pegar dele, completando esses 3 anos, né, eu listei uma série de casos de sucesso, em que a gente vai tentar pegar lições desses empreendedores para que a gente gere uma lista de lições. Não vai ser uma lista assim definitiva, não queremos, né? Mas é uma lista que a gente vai construir nesse bate-papo de hoje e que provavelmente vai ajudar muitas pessoas dentro desse negócio. Eu acho que seria legal você explicar para aquele que já é assinante ou quem não é assinante, né, Sandro, qual é o objetivo desse projeto quando ele nasceu?
O objetivo principal desse projeto, ele nasceu com esse objetivo, né, Menta? É contribuir para o empreendedor. Né? O nosso objetivo fundamental sempre foi o de trazer um conhecimento aplicado que contribua para o empreendedor ou para o gestor com informações relevantes que ele possa aplicar no seu desenvolvimento. E desde lá de trás, nós falamos, puxa, mas a gente tem que fazer de uma forma... esse tipo de educação de uma forma mais adequada à nossa realidade, a essa era, né? Nós entendemos que os modelos educacionais hoje, eles são limitados, eles requerem uma releitura, né? Eu sempre digo, hoje todo modelo educacional tem como origem a Idade Média, Não é possível nós imaginarmos um mundo em intensas transformações, nós utilizarmos o mesmo modelo há séculos. É necessário nós revisarmos esse modelo. Então, a nossa ambição, inclusive, é trazer uma contribuição nesse sentido. Quando nós começamos a refletir sobre isso, veio algumas certezas, muitas delas cunhadas já há algum tempo pelo Flávio Augusto lá no Geração de Valor. Como, por exemplo, o valor da prática. Não há nada mais valioso do que aprender com a prática. E aí nós pensamos, vamos fazer estudos de caso. E eu sempre digo, né, estudo de caso é uma metodologia já consagrada em escolas de negócio. Porque a Harvard Business School, a principal escola de administração do mundo, utiliza já há mais de década o modelo de a metodologia de estudos de caso. Só que aí, quando nós pensamos no nosso estudo de caso, a gente falou, pô, vamos fazer estudo de caso de empresa. Mas aí foi um insight do Flávio, ele falou, Sandro, as pessoas não querem ouvir histórias de empresas apenas. As pessoas querem ouvir histórias de outras pessoas. Então, vamos fazer estudos de caso de pessoas, de empreendedores, e aprender com a prática deles. Aprender com os erros, aprender com os acertos, aprender com, que, com os obstáculos, os desafios. E aí nós criamos uma metodologia de aprendizado, onde cada estudo de caso ele é produzido numa linguagem cinematográfica, já falo sobre isso, e cada episódio tem uma vertente. Então, no primeiro episódio é a história de vida, no segundo, quais são as fortalezas do empreendedor, no terceiro, seus diferenciais, no quarto, seus desafios, no quinto, suas dificuldades, e no sexto, sua visão de futuro. É a jornada do empreendedor, e o meu objetivo é tirar da prática para a teoria, extrair insights dessa jornada. E como eu falei, a gente faz tudo isso numa linguagem cinematográfica. Por que numa linguagem cinematográfica? É outra constatação clara para nós sobre os rumos da educação. Nós entendemos que cada vez mais a educação vai ter que beber de outras disciplinas relacionadas ao relacionamento humano. Está claro que o modelo de comunicação, de consumo de vídeo, o modelo de relacionamento por meio do vídeo, é um modelo que veio para ficar. Então nós vamos usar, sempre usamos o vídeo como referencial de conteúdo, ou melhor, como meio para transmitir nossa mensagem. Mas aí nós vamos beber de outra fonte, que diz o seguinte, né? Hoje, para você ensinar, não basta falar só para a razão. Tem que falar para a razão e para a emoção. Tem um conceito que não é tão recente, mas poucos estão se utilizando dele de uma forma plena, que é o edutainment. Misturar educação com entretenimento. E foi o que nós fizemos. Então, por isso que os nossos documentários, os nossos estudos de caso são construídos em linguagem cinematográfica, que nós queremos emocionar para ensinar. Então, nós entendemos que o processo de aprendizado ele envolve engajamento, emoção, motivação e razão também. E tem mais um outro elemento. Numa sociedade ou num contexto onde a gente recebe tantas informações, somos inundados com tantos estímulos, eu tenho que ter alguma coisa que engaje o aluno. Porque senão, eu estou aqui com o celular, estou aqui com a televisão, estou aqui, não é mais duas telas, é quatro, cinco.
Então, aí deve ter tido algum probleminha com a internet dele, mas deve estar voltando. Voltamos, Sandro?
Voltou.
Ó, legal, então você estava falando da história do cinema que engaja, inclusive, com a
emoção. Uma específica chamada First Class, onde nós convidamos os principais professores do Brasil, o Menta deve ter aí umas duas, três First Class, para dar uma aula técnica. Então, por exemplo, lá no estudo de caso do Alexandre Costa, ele fala sobre a importância de encontrar um nicho no negócio dele lá na Cacau Show. Aí nós vamos dar uma aula sobre como encontrar o oceano azul no seu negócio. Então nós sempre vamos aí da teoria para a prática, da prática para a teoria, construindo uma jornada de conhecimento.
Maravilha. Isso ainda há uma assinatura mensal, né, com um valor bastante acessível, acho que hoje é R$ 75,00, não é isso, Sandro?
R$ 75,00.
Pode também cancelar a hora que quiser, sem multa, sem nada, né? E vai fazer parte da rede aí de alunos do meucesso.com. E na minha opinião, acho que tem assim uma função, né, pegando aquele, até eu falo no start lá do Círculo Dourado, né? Que você fala assim, a gente, é o porquê, né? Tudo começa com o porquê, isso, né? E aí a coisa vai, vai para o como, né? E acho que assim, o como são os estudos de caso, né? Mas o porquê é o comprometimento na transformação do mindset do empreendedor brasileiro, né? Quer dizer, essa para mim é o porquê do meu sucesso.com, assim.
Você sabe, Menta, muitos perguntam para nós, né? Nós já fizemos mais de 20 estudos de caso, estamos no 21º agora. Em agosto começa o 21º, que é o Delfino Golfeto, lá da Cachaçaria Água Doce. Fizemos Osiris Silva, Alexandre Costa.
A gente vai falar sobre eles agora.
Oi?
A gente vai falar sobre eles agora, né?
Então, aí pergunta pra gente: escuta, Sandro, como vocês convencem esses empreendedores a estarem com você? Porque o cara tem que dar um tempo pra gente. e um tempo para esses empreendedores que estão na ativa, é o bem mais precioso deles. E assim, a maior referência que eu tenho é o seguinte: eu digo que nós estamos no negócio de trazer referências para o Brasil. Hoje o brasileiro, hoje não, né? O brasileiro tradicionalmente tem o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. E nós somos inundados por notícias negativas, referências negativas, informações que nos envergonham. E quando eu olho, vou para o mercado, conheço histórias tão fascinantes, eu vejo que o Brasil é composto por histórias e pessoas incríveis. Então, o meu maior argumento para trazer esses empreendedores é de permitir a possibilidade de contar a história deles para mais e mais pessoas, tornando-os referências para inspirar outras pessoas com a visão do bem, né? Com a visão de que é possível construir valor sem falcatruas, sem apelar para ilicitudes e assim por diante, né? Então, essa é a ideia. Eu sempre digo, nós estamos no negócio de mostrar as referências do brasileiro para o brasileiro.
Legal, vamos começar então o nosso programa. A gente tem aí um tempo limitado, né? E acho que essa introdução já foi bem interessante para que a pessoa possa conhecer a história do Sandro. E o Sandro, eu convidei ele por essa semana e acho que é legal dar um feedback, que eu tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre essa iniciativa dos Diálogos Fantásticos, né? Das pessoas, realmente porque tem ajudado elas, e a ideia é não fazer algo episódios muito longos, né? Para que a pessoa possa realmente estar ouvindo aí numa viagem, alguma coisa assim. E eu convidei o Sandro em cima da ocasião de que amanhã, né, está sendo gravado hoje, dia 2, muitas pessoas vão ver depois, mas está iniciando o Start, que é um projeto que a gente fez junto no meucesso.com, e com isso a gente acabou batendo alguns papos, e eu queria fazer com ele uma lista das principais lições aprendidas com os casos de sucesso contados até agora no meucesso, já de antemão pedindo desculpa de que não é uma lista definitiva, e nem tampouco para os empreendedores que estão sendo contados, de casos que a gente por acaso esqueça aqui nesse momento, porque o nosso objetivo é tentar pela cabeça começar a pegar algumas características que marcam essa trajetória. Então, vamos começar aí com o próprio Flávio Augusto, Sandro. Que lições a gente pode ver aí nessa história da Wise Up? A gente sabe, né, na história de vida dele, não só Orlando Cities e tudo, né? Quer dizer, vamos tentar pontuar, colocar bullets nessa história.
A gente está comentando antes do começo do nosso encontro aqui no Esquenta, né, Marcelo? Como eu sou privilegiado, que eu sou o primeiro ser que aprende com os nossos casos, né? E eu estou sempre aprendendo, né? Então eu sou uma esponja. No caso do Flávio, eu tenho a oportunidade de estar muito próximo a ele, não só pelo caso, mas pelo nosso projeto em conjunto. E eu creio que isso vai aparecer entre os empreendedores, Marcelo, mas o que me chama a atenção, sobretudo, é a fome. É a ambição legítima de construir alguma coisa. Eu me recordo que quando eu comecei esse projeto com o Flávio, o Geração de Valor já era um sucesso. E havia muitos questionamentos, não sei se você lembra, mente, de pessoas que falavam: pô, o que esse cara quer com isso? Ele vai ganhar dinheiro em cima da gente, vocês são os otários. Ele quer alguma coisa, ele está buscando alguma coisa. Empresário no Brasil, você tá, tem alguma coisa por trás. Isso no começo, não sei se vocês recordam, aí quem está me acompanhando do GV deve acompanhar, eram comentários meio recorrente. E ficou claro que, não, o Flávio tem uma ambição muito grande da transformação, sabe, Menta? Isso lhe traz uma inquietude que mobiliza. Então, a minha principal lição do Flávio é como essa inquietude e essa ambição, ela é mobilizadora e ela muda o entorno do empreendedor e, como consequência, muda a sociedade. O Flávio foi um dos caras responsáveis por forjar em mim essa visão, que cada vez é mais forte, o empreendedorismo é um dos principais vetores de transformação da sociedade. Você veja, vamos combinar, né, Menta? Ele vendeu o negócio por R$ 1 bilhão. Não precisa ser muito esperto para fazer a conta. A taxa de juros do Brasil do jeito que é, quer dizer, recursos financeiros não são mais o grande desafio. Mas nem por isso ele parou a sua caminhada, né? Então, essa fome, eu gosto muito daquela frase da Adélia Prado, e cito sempre que eu posso, né? Eu não quero faca nem queijo, eu quero a fome, né? E esse é um requisito fundamental para qualquer pessoa construir seus projetos e realizações, né?
Eu tenho aqui com um diálogo fantástico com o Ronaldo Fraga, né? Em que
Tá.
eu, todo entusiasmado, é bem engraçado de ver, porque eu todo entusiasmado com uma turma de liderança criativa, e tu disse, vai ter uma outra agora, e eu, porra, Ronaldo, tu é um puta líder criativo e tudo. E ele, Marcelo, pode ver no vídeo, mas essa história de liderança criativa não existe, o que tem é fome, o que tem é fome, as pessoas precisam ter fome, porque a pessoa com fome faz o que quiser, não tem essa história de liderança. Então é muito legal, né, e corrobora aí com a tua visão, né,
Eu
de que a
quero
fome.
desconstruir o seu programa.
É, não, mas é legal porque eu acho que assim, a gente não
Claro que
quer
é.
que cordeirinhos, entendeu? As
Não
pessoas
tem
têm que
dúvida.
falar o que elas fazem, que é da divergência que vem. E o Ronaldo, mesmo assim, é um cara que eu tenho um super admiração,
Mas é
considero, e
divergência.
aí eu argumento lá com ele e tudo. Olha ainda do Flávio, vamos lá. Tu não acha que a coragem é uma palavra importante?
O Flávio usa uma trilogia que, inclusive, é o, nós temos um programa, né, que é o Quem Não Assiste, Quem Não Ouve, eu sugiro que acompanhe, que é o Nerdcast Empreendedor, que nós fazemos com o pessoal do Jovem Nerd. Nós estamos já na 30ª edição, se eu não me engano. Já são 3 anos de projeto. Coincidentemente, o programa desse mês eu faço eu, o Flávio, e o Dave e o Alexandre do Jovem Nerd. É um podcast. Nerdcast Empreendedor. E o programa desse mês, o Flávio usou justamente essa trilogia que ele tem há muito tempo. Que ele chama o seguinte, Menta: visão, coragem e competência. Essa é a perspectiva, é o modelo de empreendedorismo bem-sucedido do Flávio. É necessário você ter visão para enxergar o que ninguém está enxergando. É necessário você ter coragem, porque, via de regra, o exercício do empreendedorismo demanda escolhas, são desafios importantes. Então, tem que ter coragem para pular do bungee jump, que é outra metáfora que ele usa, e competência. Não adianta ter só a visão do que vai ser realizado, ter coragem, mas eu tenho que desenvolver competências essenciais para ser bem-sucedido. Então,
Legal.
essa trilogia eu acho que está presente na maioria dos nossos casos, eu diria em todos os estudos de casos que nós criamos, e o Flávio tangibiliza muito bem essa visão.
Legal, vamos lá, vamos, a gente poderia ficar falando sobre cada um
Sem
deles
dúvida.
horas, mas para isso o cara assina o meu sucesso, né? A gente não vai precisar
Não, mas
repetir,
é.
né? A gente
Vamos à
vai então
diversidade.
continuar aqui a nossa lista com o Geraldo Rufino.
Cara, o Geraldo é uma gratidão enorme. Eu tenho a felicidade. Nós fomos o primeiro meio a dar um palco para o Geraldo, né? Quem me apresentou o Geraldo foi o querido Marcelo Scherto. Eu comecei esse projeto. O Marcelo falou: cara, você tem que conhecer uma pessoa. Vai lá. Fui lá. Quando eu vi, eu estava com a Alice, né? Alice Salvo, que você conhece bem, que era responsável pelo nosso conteúdo. Nós sentamos e falamos: Alice, é o Geraldo. O Geraldo me ensinou sobretudo, então me ensina sobretudo a questão da generosidade, cara. Sabe? Da importância da generosidade no processo de consolidação dos seus projetos pessoais e do seu sonho, né? O Geraldo é um cara extremamente generoso, de verdade, de verdade. Ele se doa de verdade, ele se entrega. E graças a essa generosidade dele, né? E aí ele usa a mesma terminologia que eu estou usando como positividade, a coisa volta. Né? Então ele foi, tanto que hoje é importante no meio executivo em geral, sobretudo empreendedor, né, Mente? E ele continua sendo a mesma pessoa. Continua sendo a mesma pessoa, um querido, e ele baseia a gestão de negócio deles, por exemplo, ele usa um termo, né? Ô Geraldo, mas como você administra a sua equipe, seu time e tal? Ele sempre usa o termo carinho com disciplina. Né? É dar carinho, mas ter disciplina. Então, essa generosidade do Geraldo, em minha opinião, ela é transformadora, cara.
É isso aí. E acho que o Geraldo é uma das histórias também mais legais de transformação também pessoal, né, de ascensão, né? Porque mesmo o
Resiliência, né,
Flávio, que
cara?
tem uma ascensão enorme, né, não tinha as condições, tinha melhores condições do que o Geraldo quando era criança, que vivia em situações muito, muito precárias, muito limitadas, né?
Exatamente.
E isso é muito legal. Vamos passar para Sofia Esteves.
A Sofia é uma amiga querida, né? A Sofia também é de uma generosidade incrível. E a Sofia, Menta, pode parecer clichê ou até piegas, mas ela construiu toda a base do negócio dela em cima de relacionamentos genuínos. A Sofia é uma pessoa que eu conheço profissionalmente há mais de 20 anos, acho que 21 anos, se eu não me engano, acho até mais. Eu conheci a Sofia quando eu era vendedor de anúncio publicitário nos classificados de empregos da Folha de São Paulo. Meu primeiro emprego com carteira assinada, foi daí que eu comecei a minha jornada oficial. Antes não, né? Eu já vendia amendoim lá na periferia, mas não era de carteira assinada. A Sofia me conheceu há 21, eu era um moleque de 22 anos, se tanto, acho que 21, 22, não, 23 anos, e até hoje ela me trata do mesmo, entendeu, cara? De uma generosidade e de uma visão de construir relacionamentos de valor, né? O que aconteceu como consequência disso? Esse é o insight que eu tive, que eu compartilho com vocês. Ela construiu um ecossistema de valor ao lado dela. Então isso faz com que ela troque, né? Quando ela necessita, ela recorre a essa base recorre a ela, e com isso, pouca gente sabe, mas a Sofia é a principal, é uma das principais empresas do mundo de recrutamento e treinamento de jovens. Só para vocês terem uma ideia, existem empresas que, por uma questão de sigilo, eu não posso citar aqui, mas que o único lugar do mundo que não faz esses programas de trainee é no Brasil, porque fazem, entendem que a Sofia, a Companhia de Talentos, faz melhor do que ele. Empresas de ponta, uma das cinco maiores do Brasil, entendeu? Do mundo, desculpe. Legal. Fazem isso com ela. Então, essa importância de construir relacionamentos de valor baseado na legitimidade, sem querer nada em troca, sacou? Que volta.
Não, com certeza. Muito bacana. Vamos passar, então, para o Eloy Dávila, que também tem uma história de vida que é dessa muito desafiadora. Quem não conhece, está lá no Meu Sucesso para ver, né? Ele fugiu de casa, né, para vir para São Paulo e, a partir daí, construiu o próprio negócio. Quer dizer, qual é a lição que a gente pega principal aí do caso do Eloy?
Cara, o Eloy é um querido, né, meu? O Eloy tem uma história emocionante, é impossível não se emocionar com ele, né? E ele, mais uma vez, fortalece aquela nossa visão, Menta, de que o impossível é uma abstração, muitas vezes, né, cara? É claro que é leviano você ignorar as adversidades, os desafios, né? Os obstáculos gerados na vida de cada um, né? Porque eu sempre digo, eu não sou ninguém para julgar os desafios que cada um tem à sua frente.
Ninguém.
Dá, né? Oi, voltou?
Voltamos, vamos lá.
O Herói foi garoto de rua, morou em albergue em São Paulo, na Praça da Sé. Tem uma passagem na história do Herói que não é impossível se emocionar quando ele fala que em dado momento ele estava em cima do viaduto do chá, ele pensou em pular, e ele começa a chorar, ele fala, eu não pulei porque eu tinha medo de cair em cima de alguém, podia machucar alguém com a minha morte, né? Hoje, a Fly Tour fatura mais de 4 bilhões de reais. E eu falo valores, não é para mostrar que é milionário, nada disso. É só para dar uma ideia do tamanho. Um menino de rua chegou até lá. Então o Eloy, ele fortalece para mim a tese da possibilidade, né? Do mundo das possibilidades. Não negligenciando os desafios e dificuldades que estão na frente de qualquer um de nós. Mas que sim, é possível. Tem um caminho. Existe a probabilidade de dar certo, né? Temos que buscar essa probabilidade, né? Temos que transformar essa probabilidade em realização, né?
Legal. Olha só, vamos para o próximo, a Ricoser, né? E eu, assim, que acabei vendo todos os, né? Eu colocaria um primeiro que não está aqui na lista, a questão do trabalho, a questão do próprio esforço, né, de construir, né? E que outro aspecto você, que conheceu aí mais de perto ainda essa história, poderia destacar, né? Para quem não sabe, fundador da rede Fogo de Chão.
O Ari é uma outra referência importante para mim. Você matou. Um dos valores fundamentais do Ari é o trabalho. Né? E não é só do Ari. Né? Vale frisar que esse valor está presente em todos esses casos. E o Ari... Vamos trazer outra dimensão do Ari que é importante. Que é importante para todo mundo. O Ari é um executor implacável. Você vai na... Hoje ele tem dois restaurantes. O NB Steak e o Maremonte, né? Você vai no NB Steak, que se assemelha ao antigo negócio dele, cara, você vê lá os princípios postos e rasgados que ele tinha na época do negócio original dele, que é o Fogo de Chão. Atendimento, orquestração dos garçons. Você tem uma noção? O Ari é tão focado em operação que ele sabe quanto tempo leva uma água, da hora que o cliente pede na mesa à hora que chega na mesa. Ele sabe quantas gramas, em média, qual uma mulher, um homem, qual lugar e tal. Tudo isso para que ele implemente a sua excelência operacional e construa o valor que ele preconiza como sendo relevante no negócio dele. Então, você veja, ele construiu o Fogo de Chão, vendeu o Fogo de Chão. Agora tem o NB Steak e o Maremonte, que ele está aplicando o mesmo modelo. Estive recentemente com o Ari. Hoje, o valor dos negócios dele reunidos, daqui a pouco, o valor dos negócios dele de hoje vão ter o mesmo valor de quando ele vendeu para o investidor.
E esses caras vão ver, vão criar valor depois que aprende, a
Exato.
pessoa só vai
É
repetindo
mais
várias
rápido, né,
vezes.
mental?
Né? É. E acho que outra palavra que eu também colocaria, aí, se tu me permite, me corrige também, né? É a questão do liderar pelo exemplo, né? Porque isso ficou muito claro, né? Eu até trouxe para o Start um trecho que trata sobre isso, porque as pessoas são. Dizem, não, olha, ele mostra aqui na churrasqueira como é, ó, entendeu? Não fica mandando fazer, né?
É, se você quiser hoje, por exemplo, se o Ari Kozer está em São Paulo, no Brasil, que ele vive viajando hoje, ele pode fazer isso. Você quer encontrar o Ari Kozer, seguramente você vai nos restaurantes dele, ele está lá comigo no balcão. Ele gosta disso. Então ele está dando exemplo para o time dele, né? Agora você vê a liderança pelo exemplo, a gente não pode esquecer isso nunca, né? Nunca. A gente fala tanto de liderança hoje, sobretudo no contexto que a gente vive, né? Não tem nada mais poderoso que liderar pelo exemplo. O resto é penduricalho.
É legal. E é o tema que depois a gente pode fazer um Nerdcast lá sobre liderança criativa, né?
Pode.
Porque o que eu acho só é que é o seguinte, é que é pelo exemplo, mas como as pessoas são diferentes, às vezes o teu exemplo não toca a todos, entende? Então, o que acontece é que tu tem que envolver aí a cultura do design, que é a história da empatia, da colaboração, da experimentação, para permitir que as pessoas diferentes também se envolvam no projeto, porque senão tu fica só com o teu estilo de liderança, né?
Pô, isso é
Então,
interessante, hein,
é
Mental?
por isso que eu venho estudando isso aí há bastante tempo, né?
É um conceito interessante, hein, cara?
Legal. Mas a gente pode falar daí sobre isso outro dia. Vamos lá, para o Caíto Maia.
Pô, Caíto é um fera, uma energia, um cara com uma energia incrível. E assim, a paixão dele é tão grande. O Caíto, eu creio que, para mim, uma das principais lições foram as seguintes: são mercadológicas, né? Lembra que, para você comprar um óculos de sol, você ia numa ótica. Essa ótica tinha um balcão e os atendentes com jalecos, parecido com uma farmácia antiga. O Caíto reconstruiu o conceito de consumo de óculos de sol, transformando isso em artigo de moda. E como tal, ele constrói uma marca poderosa. Hoje ele já tinha, da última vez que eu conversei com ele, já tinha mais de 400 pessoas que tinham tatuado a marca no corpo. É a tal da Love Brands, né? Isso é alvo de poucas marcas no mundo, como Apple, como Harley Davidson. E Beans tem essa visão, e tudo isso, sabe como foi construído? Com muita paixão. Eu sempre digo que o negócio do Caíto é a expressão do Caíto. Aliás, a maior parte dos negócios dos empreendedores são a expressão deles mesmos.
Com
É que do
certeza.
Caíto isso está explicitado nessa paixão, né? E ele transformou isso numa marca apaixonante, né? Cativante. E construiu um novo negócio. O Caíto é o exemplo claro daquilo que o Drucker falava, né? Se você quer ser um excelente líder, não lidere o mercado, construa um mercado, né? O Caíto construiu um mercado, né?
Legal.
Essa é a realidade.
Maravilha. Deusmar Queiroz.
O valor do trabalho, né? O Deusmar tem uma passagem que eu uso às vezes, você viu, né? No evento lá em Alagoas, lá em Maceió, eu usei. Eu gosto muito de citar essa passagem do Deusmar. Deusmar é um trabalhador, né? Hoje, só para você ter uma ideia, como está fora do eixo do São Paulo, quem não é do Nordeste não tem muito essa perspectiva, mas a rede Pague Menos tem quase 1.000 farmácias próprias, não é franquia. Até pouco tempo atrás, 100% do controle era do Deusmar. Ele começou essa atuação como um insight que ele teve, ele era professor e também operava na Bolsa de Valores. A cena que eu me refiro, que marcou muito para mim, é muito, muito tangível, é a esposa de Deusmar, a dona Aureliana. Ela conta, e olha que desprendimento de contar isso para todo mundo, né? De fazer um vídeo com isso para todo mundo. Eu acho isso tão bonito, né? Quer dizer, essa humildade de mostrar mesmo, não tem receio quanto a isso. Ela conta que a Patriciana, que é a filha mais nova de Deusmar, se eu não me engano, quando ela tinha 6 anos, era um fim de semana, Deusmar não parava em casa, entrava no café da manhã, só tá a mãe, e fala: mamãe, tem um homem na sua cama. Esse homem era o pai dela. Ela nunca via ele no fim de semana, ele tanto que ele trabalhava para construir o império que ele construiu, e hoje, felizmente, ele tem condições de usufruir de tudo isso que ele construiu com a sua família, com as pessoas que ama, e assim por diante, né?
Muito legal, muito bacana. É um caso realmente excepcional aí. E mostra também, esses dias eu recebi uma coisa tipo assim: ah, Se tu trabalha muito, tu vai acabar morrendo, etc, etc, né? E isso é verdade. Mas esses casos do meu sucesso aí, do Arri, do Deusmar, né? E outros que trabalham muito, 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 né? O próprio Flávio, mostra que isso tem a ver com o estilo também de trabalho, né? Porque se o cara leva numa boa, né? Ele, o Arri, lá na churrasqueira, ele não vai morrer pelo estresse de ficar na churrasqueira.
Pelo
Talvez pelo
contrário.
colesterol da carne ou do acompanhamento.
Então, isso eu trago esse pensamento muito claro para mim, que é o tal do sonho grande, né? Todos esses empreendedores têm um sonho grande, uma paixão incrível pela sua realização. Então, com isso, fica indissociável o que é trabalho e realização do que é vida pessoal. É outra crença, Menta, que eu tenho trabalhado muito, né? A minha geração, a nossa geração, né, Menta, fez uma cisão, cindiu o que é vida pessoal e o que é trabalho, né? Tinha até aquela figura de linguagem muito utilizada quando eu era executivo logo jovem, ó, aquele cara, aquele é um demônio, mas fora daquele é um amor, né? A minha leitura clara, depois de estudar em profundidade todas essas histórias e mais outras tantas, né, que a gente estuda, é que essa cisão não existe mais. Hoje, na sociedade tal qual nós vivemos, as pessoas querem ser plenas, felizes na sua plenitude. Não faz sentido eu trabalhar 10 horas por dia e não fazer aquilo que eu amo. 10 horas por dia, se você dorme 8 horas, cara, 18, sobrou 6. Tem
Não
sentido,
adianta,
gente?
não dá, não dá. Tem que fazer aquilo, né, que gosta, e isso é um assunto também que a gente pode aprofundar, né, no outro dia, porque eu quero continuar com a nossa lista
Manda.
aqui, né, com o Alair Martins,
Sou
que
lá aí.
talvez seja um dos de idade mais avançada dos casos, não
Não sei se ele ou
é?
Osíris. Né? Mas é de propósito eu peguei o Alair Martins. Eu conheço o Alair há muito tempo. E sabe o que me chamou a atenção? E talvez a palavra-chave do seu Alair é humildade para mim, tá, Menta? Humildade. Sabe onde eu conheci seu Alair? Quando eu trabalhava na HSM, há mais de 15 anos atrás. Seu Alair já era grande, já tinha idade, estava lá nos eventos com caderninho estudando. A Martins já era grande, já era empresa de bilhão. Ele estava lá estudando Kotler, Porter. Eu falei, nossa, que coisa bonita. Fui conhecê-lo, eu falei, mas que grandiosidade e é uma humildade incrível, né? A Martins hoje é a maior frota de caminhões privadas fora uma transportadora do Brasil, integra o Brasil do Arraial ao Chuí, né? É uma das maiores empresas, tem números incríveis, é a maior vendedora de Gillette do Brasil, uma das maiores do mundo. Vários, vários índices,
E
né?
esses dias eu tive no e-commerce Brasil com um cara, um executivo deles, e nós almoçamos junto, e ele estava me comentando que eles estão se reinventando digitalmente hoje no B2B,
Sim.
né, atendendo os pequenos mercados de uma forma digital, né, quer dizer,
Universidade do Varejo.
então, vale muito a pena.
E muito
Humildade,
humilde, cara. Muito
uma
humilde, muito
palavra
humilde. Muito
fundamental,
humilde.
né? Legal. E um documentário incrível com aquelas músicas que ficou lindo lá no meu
É,
sucesso.
você sabe que todas as nossas trilhas são
Sim,
originais, né?
eu sei, mas é que umas
Nós
ficam
produzimos.
mais assim que
Umas
outras,
mexem mais,
né?
né?
Então é isso que fica, né? Vamos lá, Robson Shiba.
Pô, o Shiba é um dos caras que eu mais admiro. Aliás, eu admiro todos, né? Mas o Shiba é um cara inominável, cara. O Shiba é também um cara, gente boa, de uma simplicidade. Agora eu vou falar algumas coisas do Shiba que tem lá no estudo de caso, mas para quem não estudou, às vezes não tem a dimensão. Você sabia que antes da Chinese Box só havia delivery de pizza no Brasil? Ou seja, eu não sei se vocês lembram, eu lembro que era da minha geração, você queria comer alguma coisa sábado à noite, sexta à noite, você só podia pedir uma coisa, era pizza. O Shiba foi o cara que teve o insight, a ideia de fazer um delivery que não fosse de pizza. Ou seja, ele é o inventor de delivery no Brasil fora pizza. Ele falou, essa história da comida na caixinha não existia, foi ideia do Shiba. Outra coisa muito curiosa, o Shiba, como ele desenvolveu essa ideia da caixinha e não era pizza, não havia embalagens para o motoboy entregar a pizza. Um motoboy dele chegou e falou, olha Shiba, o que minha mãe desenvolveu para mim? Ela desenvolveu um macacão que tem uma alça, essa alça amarra no isopor aqui atrás. O Shiba olhou aquilo e falou, puta, essa ideia é ótima porque a comida não balança. Ele deu gás nisso, desenvolveu. Então o Shiba, todos esses embalagens do Brasil todo dos motoboys, que é uma mochila com a embalagem da comida anexa, foi o Shiba que criou. Foi o Shiba. Ó, outra coisa, não havia comida oriental em fast food. O Guendaz foi o primeiro. Tudo isso foi o Shiba que desenvolveu. A comida, por exemplo, ele tinha uma visão, comida chinesa estava relacionada à comida sem qualidade. Ele abriu a cozinha, sendo toda de vidro a cozinha do Chinese Box, mesmo para delivery. Olha quanta sabedoria, man.
E como ele... palavra, tu acha que a palavra visão mesmo é...
Inovação. Ó, você que é um expert em inovação e você fala toda hora isso, né, Menta? Inovação não é inventar o foguete, né, Menta? Tudo isso que eu estou te falando aqui foram inovações do Shiba baseadas na sua leitura, a sua leitura aprofundada e simples da prática, né? Da vida cotidiana, né, Menta?
A questão da visão, né? Eu usei o caso deles lá no Start para visão centrada no usuário, né? Que ele consegue ter muito claro isso. Né, por ser realmente muito inovador. Vamos lá. Agora, Carlos Wizard, né, que está aí de novo na pista, aí teu colega agora. Né?
Ele é meu... Pois é, naquela parte do WhatsApp, ele é meu chefe. É. Né? Carlos Wizard é também uma humildade incrível, me surpreendi muito com o Carlos, eu não o conhecia, só o conheci quando nós fizemos o projeto. Ele é de uma generosidade incrível e esse é o cara da fome também, né? Ambição desmedida. Um cara que vende... a cena que eu mais me lembro do Wizard é o seguinte... É o Charles e o Lincoln, os dois filhos dele. O Charles comenta, puxa, aí nós vendemos o grupo Multi por 2 bilhões de reais. E o papai falou, agora eu vou ficar 6 meses, vou tirar um sabático de 6 meses. Depois de 2 semanas, ele está no escritório falando, e aí, Charles, o que a gente vai fazer agora? Depois de algumas semanas, compraram o Mundo Verde. Então, cara, essa ideia da transformação, como eu comentei lá no Flávio, da ambição do novo, da inquietude... são muito claras para mim no Carlos. E veja, Menta, nós não podemos esquecer, eu sempre digo isso, a história de sucesso do Carlos aconteceu quando ele foi demitido do emprego dele. Eu sempre digo, nós temos que agradecer ao ex-chefe do Carlos por ter mandado ele embora. Porque se ele não fosse mandado embora, possivelmente ele seria um executivo bem-sucedido e talvez nós não ganhássemos um grande empreendedor. Né? Eu acho que seria difícil, porque aquele bichinho já estava aqui, né? Mas, porra, ele teve toda a ideia dele depois de ser mandado embora.
Mas eu acho que outra palavra que eu estou fazendo aqui na nossa lista é o que eu queria colocar nesse caso, se você me permitir, é disciplina.
Muita. Né? Esse cara é muito disciplinado. Muito. Até hoje, né, cara? Ele é muito disciplinado. Muito, e trouxe isso para a cultura do negócio dele, né?
E essa questão dos valores, né? Da religiosidade, da família, da fé, né? Legal, muito bacana. E o nosso aí, Osiris Silva, que palavras a gente pode...
Não, precisa deixar ele fora. Do...
Não, vamos ver alguma coisa aí.
Um monte de coisa. O que eu gosto mais do Osiris é a história que nós já comentamos aqui, mas aquela, eu sempre uso essa frase, né? Quem falou isso foi o Daniel Castanho, né, outro empreendedor incrível, fundador do Grupo Ânima, que atualmente até dono da HSN, um querido. Hoje o Osiris é reitor, né, do Grupo Ânima, né, ele é presidente do Conselho do Grupo Ânima. E o Daniel falou isso que me marcou. Né, o desprendimento do Osiris é tão grande que ele sonhou na Embraer sem ter a ambição de ter a Embraer. Isso não é... Putz, eu ia falar até outra coisa, isso não é forte. Não é, cara?
Total.
O cara sonhou num negócio grande sem ter a ambição de possuir aquele negócio grande estatal. Isso é espetacular, né, cara? Isso é impagável, né, cara? E aí eu uso uma coisa que eu já usei, me criticaram um pouco, mas eu não abandono ela. É possível empreender, inclusive, na esfera pública.
Não, com certeza.
O Osiris Silva era funcionário público. Você sabe que tem uma história muito louca que a gente conta no documentário? É que quando a Embraer... Eu não sei se você sabe disso, Mito. Quando foi constituída a Embraer, o núcleo base da Embraer, todos eram funcionários públicos. Todos pediram exoneração do cargo, porque senão não poderiam trabalhar na Embraer. Todos. E olha o que deu, né? Uma das empresas... é a empresa... que mais exporta a tecnologia no Brasil hoje, uma das poucas organizações internacionais do Brasil, né?
Eu queria a fim de botar para o Osiris aqui como palavra propósito, né? Porque o propósito, eu acho que ele é o que está aí, é o invólucro, né? Dessa coisa dele ter sonho, né? E tudo. Olha só, um outro caso, cara, esse eu mostro muito em aula, quando as pessoas começam a reclamar lá em aula de que fazem muita coisa, que perdeu, não sei o quê, eu mostro o caso do Thay, né?
Ah, esse é outro.
Porque isso pra mim, eu lembro aquele, eu fui no Cinépolis, né, que agora tá voltando, aí a gente pode convidar o pessoal pra ir lá nos lançamentos, né, do 7 de agosto, né?
7 de agosto.
E eu fui, cara, eu chorei. Sim, sabe? Daqueles choros que não tem como segurar, né? Porque aquela história, né, daquele empreendedor que perde tudo várias vezes e se reconstrói. E vamos ficar com a palavra quais? Resiliência, vamos ficar com.
Resiliência, equilíbrio. Eu acho que o Tai, ele, essa história do o bambu, né? Resiliência é melhor, né, Menta? Porque nós mesmo todo estudo de caso, a gente desenvolve uma tagline, né? Um conceito central, né? Que muitas vezes intangibiliza isso ou num objeto, num conceito. E o Tai é o bambu, né? Que essa história do bambu, que ele enverga, mas ele não quebra, né? É a resiliência de você envergar, mas não quebrar, né? Então, essa história do Tai, dessa resiliência, tangibiliza muito bem a trajetória dele. Um cara que foi preso em campo de concentração, refugiado, ficou à deriva no alto mar, foi jogado na Praça da Sé sem nenhum tostão, pegou fogo toda a fábrica dele, tomou tiro. Tem tanta história, e ele continua firme e forte na sua missão de vida.
Não, acho que é. Não, tem que. Esse é, não, a gente nem tem que entrar muito, porque as pessoas têm que ver,
Tem que assistir
né?
essa
Isso é uma
parada.
coisa maravilhosa. Vamos ver eu acho que é o dos mais jovens, talvez, estudos de caso, esse talvez seja o do Gustavo Caetano. O que que você ficou do estudo de caso do Gustavo Caetano?
O Gustavo Caetano me impressiona e me impressionou demais, né? Sobretudo com a visão de negócio dele. E olha que eu sou, cara, você sabe que vendas é uma das minhas paixões. Eu tenho um livro sobre vendas, estou escrevendo outro, estudei vendas minha vida toda e trabalho como vendedor até hoje. Então, eu tenho um repertório legal e tal. O Gustavo é um animal. E trouxe duas referências para mim, que é assim: quando uma empresa está começando, ela precisa de endosso e reputação para que ela possa ser bem-sucedida, porque ela não tem história. E segundo, a tal da estratégia do pino de boliche, que você mira o líder da categoria para depois derrubar todos os outros pinos, com uma simplicidade, cara, que eu falei, cara, que animal. Eu uso essa referência toda hora hoje. Então, essa visão mercadológica do Gustavo, essa ambição dele tão jovem de construir valor e estruturar conhecimento, é muito relevante nessa trajetória, viu, Menta, nessa experiência, né? Nessa
Muito, muito
experiência.
legal. Olha só, nosso próximo também jovem, mas eu acho que nem tanto, Rony Meisler.
Ah, bem jovem. O Rony está 36, 37. O Rony, eu aposto que vai ser um dos principais empreendedores do Brasil, se ele quiser, né? Ele é um cara muito, muito preparado, muito apaixonado. E o Rony, se eu puder falar uma coisa do Rony, para mim é o poder da narrativa. Nem tá. O Rony construiu uma narrativa poderosa para o negócio dele e faz questão e consegue, em todos os pontos de contato da Reserva, que é a marca que o Rony é fundador, transmitir essa narrativa. Seja nos pontos de venda, nas lojas, seja por meio dos vendedores, seja por meio dele como uma persona, como um líder do negócio. Então, o Rony nos mostra muito bem o poder de uma narrativa. Todos nós temos de estar preparados para construir uma narrativa para os nossos negócios. É que o outro compra, é que o outro entende como o valor do meu negócio. E o Rony, nesse sentido, é um ninja.
Legal, é um aspecto que nós não tínhamos colocado ainda aqui, né? Vamos ver um mineiro, Luiz Garcia.
Doutor Luiz Garcia da Algar, né? Cara, eu tenho uma admiração incontestável para Algar que não vem de hoje, né? Eu conheci Algar há muito tempo atrás. E o doutor Luiz, eu acho que a melhor palavra para tangibilizar ele é o conhecimento, ou a sede pelo conhecimento, Menta. Ele é um cara, assim, ele acredita piamente, ele tem uma crença que fortalece a minha sobre o tema, que é o conhecimento é o vetor da é o principal vetor para nós alcançarmos a liberdade, né? Então, o conhecimento, tanto que a UniAlgar, que é a Universidade Corporativa da Algar, é uma referência não no Brasil, uma referência no mundo, né? A Elizabeth está à frente desse projeto, Elizabeth Martins, uma querida. A UniAlgar é uma instituição que atende ao ecossistema da Algar com uma qualidade de qualquer universidade privada. Por quê? Porque o presidente do conselho, né, o filho do fundador da Algar, o doutor Luiz Alberto, acredita no poder da educação como vetor de transformação.
Muito legal. Algar, eu tive a oportunidade também de já dar aula lá na Universidade
Não, não é
Corporativa da
animal lá, nem
Algar,
tá?
né? E não só o programa, né, que eu tive fui convidado para dar um módulo lá num curso, mas assim o ambiente, né, a forma como eles se recebem, né, que mistura tanto a
Nossa, o carinho.
modernidade quanto a simplicidade, né, que o fato de estar lá em Uberlândia, né,
Uberlândia, tá
Uberlândia,
lá em
né? Quer
Uberlândia,
dizer que
Uberlândia.
você fica então assim, você não está nesse grande centro, mas é algo
Exatamente.
que reúne aí, é um equilíbrio realmente muito legal. Olha só, a gente está ainda para nossa lista terminar uma
Falta
palavra, um
quantos?
aprendizado sobre Carla Sarne.
Pô, a Carla é energia, cara. A Carla é um dínamo, né, meu? Ela é uma. Desde jovenzinha lá, sacoleira, sem vergonha, né, meu? A Carla, para pagar a faculdade de odontologia dela, vendia. Era sacoleira, vendia nas repúblicas roupa. Foi a forma que ela conseguiu convencer a mãe dela para fazer a faculdade e construiu um negócio que é motivo de orgulho para a gente. A Carla estava há 3 meses atrás com o Flávio lá em Harvard, dando aula, mostrando o caso, estudo de casos sorridentes em Harvard, né? Isso é incrível. A gente tem que evidenciar essas histórias de sucesso do Brasil. Harvard, desculpa, só a escola de administração do mundo escolhe as sorridentes como caso. Isso é muito ancorado na energia da Carla. E assim, todos nós temos que ter essa energia, né, meu?
E
E
acho
Leopoldina é
que
duro,
e tem
né?
o lado social, né, que é muito importante, né, que a questão, nós somos uma nação de desdentados, infelizmente, né, quer dizer, a saúde pública, as pessoas questionam e criticam o SUS ou não SUS, o privado, e dentista ninguém fala.
Ninguém fala.
É nem sequer falado, né? Quer dizer, tem eu estava vendo esses dias umas pesquisas de venda de pasta de dente e coisa, em algumas regiões ela praticamente não existe, entende?
E você sabe que isso, né, Marcelo, é uma questão, sobretudo, de autoestima, inserção social, coisa que muitas vezes é negligenciado, né?
Olha só, vamos aqui o nosso penúltimo da lista, Alexandre Costa e a sua grandiosa e maravilhosa motivo de orgulho para nós no mundo, Cacau Show.
Né? A gente sempre faz, eu reitero, o maior vendedor de chocolate a granel do mundo. Não há ninguém no mundo que vende mais chocolate do que o Alexandre Costa, gente. E o Alexandre, ele é dono sozinho do Cacau Show, construiu aquilo. Eu me identifico com o Alexandre, né? Porque eu estava comentando com você, quando eu comecei minha carreira profissional, eu comecei vendendo amendoim, pirulito na periferia de São Paulo para depósito atacadista. Foi na mesma época que o Alexandre começou e ele vendia os chocolatezinhos dele, as trufas, para os bares, né? E ele, eu sempre digo a diferença da visão que nós falamos aqui, né, Ita? Quantas pessoas já no, no, na Páscoa não fizeram o bico de fazer ovos de Páscoa para vender? Só que algumas pessoas encararam isso como bico. O Alexandre Costa enxergou o valor daquilo, visionário, olhou e falou: não, aqui tem alguma coisa de valor. Acelerou e construiu hoje o que é, como eu disse, o maior império de chocolate do mundo.
Eu, a Cacau Show, uso muito em sala de aula como referência de modelo de negócio, né, Sandro? E acho que também tento sempre ver esse lado positivo das coisas, de ver hoje como ele consegue com as micro franquias, por exemplo, né, que as pessoas podem, com valores aí de alguns poucos mil reais, começar a vender a bombons e chocolates na rua, né, e isso vinculado à loja que é franqueada, quer dizer, então toda a cadeia acaba se fortalecendo, né, e enfim. E a outra história que eu vi naquele dia no Powerhouse, que eu adorei, do Cacau Show, que eu não conhecia, acho que não tem no estudo de casa, porque é mais recente, foi aquela, não sei se tu ouviu, a história da torre de chocolate na fábrica do Japão.
Do Japão, não ouvi.
Olha só, ele estava numa feira no Japão com o cara da Godiva, da Nestlé, da Lindt e ele, né? Diz que os caras não davam muita bola para ele, assim, né? Porque, afinal de contas, brasileiro, enfim. Né? Daí eles entraram lá no Japão numa coisa e ele olhou uma torre daquelas de chocolate. Né? E ele daí resolveu abrir a boca, né? Ele disse: olha, aquela torre lá de chocolate é patente da Cacau Show. E esses caras, quá, 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 isso é que bobagem, que patente nada, cara. Só somos fabricantes de chocolatier, entendeu? Nós não temos patente, né? E daí ele disse: olha, me desculpe, mas isso aqui foi. Daí ele disse que ele ficou louco de medo para ver se o cara tinha cumprido o acordo de ter a plaquinha da patente requerida, né? Levou os caras lá, abriu o motor e tava lá patenteado pela Cacau Show do Brasil. Diz que os caras
Espetáculo!
ficaram assim. Ah, tu, que legal que tu não sabia dessa história. Porra,
Não, né? Eu tava lá atrás.
mas cara, que história bacana, né? Então, e aquele dia a palestra
Pô,
dele foi ótima e
foi ótimo.
continua com essa história, essa fome, né, para
Fome.
pegar essa palavra, que ele fez com os ovos de Páscoa, ele continua, porque ele contou uma outra história que tu não ouviu também, porque ele tinha levado os melhores franqueados para um passeio, né? E era agora, 1º de maio, era
Agora, ele
feriado, é
voltou
em
desse
Bruxelas,
passeio.
é. Aí ele resolveu, os restaurantes estavam fechados, ele resolveu fazer um
Do
piquenique.
piquenique, essa eu ouvi.
É, e aí ele não achou a toalha e ele foi lá e conseguiu convencer. Pô, então é muito legal. Nós estamos aqui com o nosso
Top.
tempo estourado e a gente tem aqui, ó, uma última, o um estudo de caso que eu gostaria de ouvir a tua opinião, que é aqui, deixa eu pegar aqui para minha
Vilmar.
lista para eu não esquecer, que é o Vilmar Ferreira.
Isso. A maior lição que o Vilmar me deu, pouca gente sabe. Então eu vou contar aqui para você em primeira mão, hein, Mental. O Vilmar Ferreira, a Associarense, entrou em recuperação judicial há 2, 3 meses atrás. Não sei se vocês sabem. E uma recuperação judicial pesada, um débito de 2 bilhões de reais. Né? Eu estava em casa numa sexta noite. Eu vi umas ligações aqui no celular, mas eu não vi, não reparei, recebi uma mensagem da Aline Ferreira, filha do Vilmar Ferreira. Ela falava o seguinte: Sandro, está acontecendo isso, nós vamos nos recuperar, mas a situação da China, diminuição do preço de commodities, nos atrapalhou, nós estamos pedindo recuperação judicial para dar fôlego. Eu queria deixá-los livre, leve, soltos, para fazer o que vocês quiserem. Se quiser tirar o caso do meu pai do ar, se quiser não falar da gente, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu, na hora, liguei para ela, não consegui falar mais, respondi. Falei: Aline, primeiro, obrigado me sinto
Consideração.
honrado de você responder para mim no meio do furacão. Segunda-feira, eu pedi a recuperação judicial, você imagina a zona que estava aquilo. No meio do furacão, você lembrar da gente. Me sinto honrado. Segundo, o seu ato só fortalece a minha tese de que nós temos que contar essa história. Eu quero me comprometer com você aqui de uma história. Vocês vão se recuperar, eu vou construir a segunda parte desse caso lá no meucesso.com, porque o erro faz parte do processo. A falha, o fracasso, ronda o dia a dia do empreendedor. E não é porque vocês pediram recuperação judicial que tudo que vocês construíram não tem validade, entendeu? Então, isso, Mentá, falou, eu fiz a decisão certa.
Claro.
Né? E tanto que houve ruído zero, meu amigo, ruído zero, porque é legítimo. Nós não contamos outra história que não fosse a verdade da realização desse grande empreendedor, que é o Vilmar Ferreira, com a filha dele, com a Aline, que é uma coisa. Não à toa, no último capítulo do Estudo de Caso, a gente, na entrevista que a gente faz no talk show, eu chamei a Aline para participar, que ela é um lastro importante dessa história, uma querida.
E isso só reforça, né, Sandro, para a gente concluir aí, chamando as pessoas para assistirem a live que a gente fez do Start, que está disponível, eu vi, continua disponível na capa, né, porque ali tem um conteúdo que eu não coloquei no curso, né, que é aquele gráfico primeiro da jornada do empreendedor,
Empreendedor.
né, que mostra e reforça exatamente isso. Quer dizer, o cara ser um empreendedor de sucesso não quer dizer que ele está sempre no topo. Porque para inovar, o cara tem que errar. Então, às vezes, ele tem a visão, ele acredita, ele vai lá, pô, não aconteceu, né? Por diversos motivos. Às vezes é um
Faz parte.
aspecto de mercado, às vezes é legislativo, às vezes é econômico, às vezes é de equipe, de confiar numa pessoa. Tem milhares de casos. Isso não tira o brilho do
De
empreendedor,
forma
né, gente?
alguma,
Pelo,
pelo contrário.
né? Não tem nada a ver. Sandro, muito obrigado aí o pessoal que nos assistiu ao vivo, um monte de comentários, ó, sensacional,
Eu vou ver.
incrível, é show, é demais. Aí tem um monte de gente, realmente todos comentários muito positivos aí do pessoal que gostou muito aí do formato das lições, né? Eu agradeço demais ao Sandro por si dispor nesse domingo à noite de estar contando e compartilhando esse conhecimento dele conosco. Muito obrigado mais uma vez, Sandro.
Eu que agradeço, Mentá, e conte comigo. Se quiser repetir a dose, eu faço o que você quiser. Você me chama, eu sou um soldado.
Nós vamos repetir várias vezes. Então, lembrando aí, se você gostou desse vídeo, acha que tem conteúdo aí, comenta, curte, compartilha, porque a gente quer é compartilhar que mais pessoas vejam esse conteúdo, não só em vídeo, mas também em áudio. A gente tem também a versão do podcast e a gente encerra dessa maneira a nossa primeira temporada. Né, de um projeto que eu comecei ali em março, bem no primeiro dia de março, para fazer um teste, né? Agora eu estou analisando os resultados, já posso adiantar que são muito positivos, mas eu vou fazer alguns ajustes e melhorias e vou lançar em breve aí a segunda temporada. Obrigado, Sandro, mais uma vez. Boa noite, boa semana a todos e nos vemos logo mais. Valeu!
Valeu!